O novo currículo do ensino médio no Rio Grande do Sul entra em vigor este ano. Para sabermos quais as principais alterações, vamos ouvir a secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira. Como fica o currículo a partir de agora, secretária?
Olha, o novo currículo é uma oportunidade fantástica que as escolas têm de renovar, modificar um ensino médio que era obsoleto e único no mundo. Nenhum país do mundo tinha ensino médio como o nosso, de dar 13 disciplinas iguais para todo mundo, independente de se você quer ser bailarino, médico, veterinário, chefe de cozinha. Então, era um modelo que não fazia sentido e estava gerando baixos resultados de aprendizagem e altos índices de evasão, de abandono, de repetência. Então, essa mudança, na verdade, tem sido discutida desde 2013 ou antes, há muito tempo. Ela muda profundamente. Esse ano, aqui no Rio Grande do Sul, só as turmas de primeiro ano já entrarão na reforma. Isso tem que ficar bem claro. Quem está no segundo ano, quem está no terceiro ano do ensino médio, esse aluno vai continuar e finalizar o ensino médio no modelo em que entrou. No entanto, para em torno de 100 mil que estão no ensino médio, nós teremos 800 de formação de física e 200 horas de itinerários formativos. O que, que é isso? A formação geral básica é uma parte que é igual para todo mundo, é aquilo que todo mundo tem direito de saber, deve saber, que é um conjunto de conhecimentos acumulados pela humanidade ao longo da história e que são base para a formação cidadã do indivíduo. Nas 200 horas de itinerário, nós teremos dividido, né, em três grupos principais. Uma disciplina nova que chama Projeto de Vida, que é uma forma de autoconhecimento do aluno para começar a ter autogestão sobre o seu futuro. Ele vai descobrir os seus sonhos, as suas metas de vida. E isso é muito importante porque a partir do segundo ano do ensino médio, que será em 2023, ele será chamado a fazer escolhas sobre caminhos profissionais a percorrer, mas eu falo sobre isso daqui a pouquinho, né? Além do projeto de vida, então, esse ano, os estudantes receberão uma outra disciplina nova também, que chama Mundo do Trabalho. Como o novo ensino médio incorpora a formação profissional e técnica no ensino médio, faz parte desse primeiro ano conhecer o mundo do trabalho, as profissões, os desafios, o mundo em que eles vão viver, que a gente não sabe nem se a profissão a ser exercida terá sido inventada. Então, é um conhecimento muito importante. O outro chama de cultura digital, que é inserção nesse mundo digital em que a gente vive. Em 2023, no segundo, as horas de formação geral básica passam de 800 para 600 e os itinerários formativos passam de 200 para 400. Você vai perceber ao longo do ensino médio que a formação geral básica vai diminuindo e os itinerários vão ampliando. E nós temos 5 itinerários básicos, que a gente diz, né? Um se chama Ciências e Suas Tecnologias, que inclui língua materna, língua estrangeira, artes, educação física. Uma outra área de conhecimento, que se chama Matemática e Suas Tecnologias. Uma outra que se chama Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, Física, Química, Biologia. Outra que chama Ciências Sociais e Humanas, Sociologia, História, Geografia, Filosofia. E um quinto itinerário que chama Educação Profissional e Técnica. Então, o que, que é característica dessa arquitetura curricular flexível? O aluno vai escolher o itinerário que ele quer aprofundar. Os itinerários são uma oportunidade de aprofundamento dos conhecimentos adquiridos na formação geral básica, que são a consolidação do ensino fundamental, dos conhecimentos do fundamental, mas ele já vai selecionando. Ele quer fazer medicina, provavelmente ele vai escolher ciências da natureza. Agora, não há uma limitação a esses itinerários. Existe uma coisa que chama itinerário integrado. Você pode integrar, você pode fazer a preparação acadêmica para medicina, mas você pode fazer parte do primeiro itinerário, fazer educação física ou de ciências sociais e fazer filosofia. Há possibilidade de integração desses conhecimentos. A diferença entre o que a gente tem hoje, né, e que será o ensino médio, é principalmente a flexibilidade da estrutura curricular, a não obrigatoriedade na prática, só português e matemática, que são de fato obrigatórios os 3 anos para todo mundo. As outras disciplinas serão, o aluno vai aprender através do protagonismo que ele vai estudar no projeto de vida, ele vai construindo o seu trajeto. E é o que acontece, Eduardo, no mundo todo. Então, é uma mudança conceitual grande, é a maior mudança, né, que eu vivi na política educacional, mas é em alinhamento com o resto do mundo e, principalmente, em alinhamento com o tipo de mundo que a gente tem hoje, em que os jovens que estão nas nossas escolas tem que aprender a fazer escolhas, eles terão que fazer escolhas ao longo da vida, eles terão que saber analisar cenários, usar a evidência para definir caminhos e fazer escolhas. Eles terão, esse tipo de escola é mais próximo das demandas deles, é mais próximo da complexidade da sociedade do mundo no século XXI. E, na verdade, na prática, é um modelo muito mais atrativo, muito mais desafiador, assim, criativo, onde já se viveu a experiência, ninguém quer voltar atrás, é uma experiência de sucesso, com resultados de aprendizagem, de protagonismo, enfim, é uma mudança grande, mas que a rede está se preparando bastante para isso, e não é de hoje, a rede vem se preparando desde 2017, quando foi aprovada a lei. Essa não é uma mudança do Rio Grande do Sul, nem da secretária Raquel, nem do governador Eduardo. Em 2017 foi aprovada a lei da reforma do ensino médio. Em 2018, o Conselho Nacional de Educação aprovou a base curricular. E os estados tiveram 3 anos, 2019, 20 e 21, para se prepararem para esse momento de 2022, em que é obrigatório isso no Brasil inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul, em 2017, quando foi aprovada a lei, já houve uma primeira mudança. As horas do ensino médio passaram, já em 2018, de 800 horas para 1.000 horas anuais. 264 escolas fizeram um projeto piloto do novo ensino médio. O ano passado, nós fizemos um seminário de 6 horas, sobre um seminário estadual sobre o novo ensino médio, com as maiores personagens nacionais sobre isso, a presidente do Conselho Nacional de Educação falando sobre o novo Enem em função desse novo modelo de ensino médio, que é claro, o Enem muda completamente a partir de 2024, ele vai ser em função do novo modelo do ensino médio. Pessoas entendidas na área da educação profissional, dos itinerários formativos, do projeto de vida. Os professores já estão fazendo formação desde o ano passado em projeto de vida, mundo do trabalho. Então, a rede está bastante familiarizada, eu diria, não digo bastante, porque é uma mudança muito profunda, mas a rede está acompanhando e está preparada para fazer essa mudança. Eu acho que um pouco da insegurança é mais de quem está fora do sistema e que não acompanhou as mudanças que têm sido feitas, mas com certeza é uma mudança extremamente necessária, bem-vinda e que trará bons resultados.
secretária de Educação Raquel Teixeira. Os professores foram preparados para essas mudanças?
Na medida do possível, os professores do Rio Grande do Sul estão tão preparados, ou melhor até, do que todos os outros estados. Nas 27 unidades da federação, a gente está vivendo esse mesmo momento de transição. Em alguns lugares, talvez com mais preparo, menos preparo, eu diria que o Rio Grande do Sul está até mais bem preparado do que alguns outros estados.
Secretária Raquel Teixeira de Educação, as aulas serão todas presenciais na rede estadual este ano?
Todas 100% presenciais e sem rodízio, a não ser naqueles casos de comorbidade, com atestado médico, claro, tem os casos específicos e nesses casos os alunos receberão a aula remota, mas como regra geral, retorno dia 21 de fevereiro, 100% presencial, sem rodízio.
E como a senhora vê essa resistência dos professores de educação física com relação à mudança no currículo?
Olha, eu acho que um pouco é falta de entender o espírito da reforma. Não é que a educação física acabou, todas as disciplinas passaram a ser opcionais. E a educação física tem um grande momento, uma grande oportunidade de ter até mais aula, mais atividade esportiva. Não aparece educação física escrito, mas aparece a área de conhecimento de linguagens. Educação física é parte da área de conhecimento. É que a gente não trabalha mais com disciplinas, a gente trabalha com áreas de conhecimento. Então, a educação física é parte da área de conhecimento 1, que é de linguagens e suas tecnologias, e ela aparece tanto na formação geral básica, quanto nos itinerários formativos, quanto nas disciplinas eletivas. Esse novo currículo permite disciplinas eletivas customizadas para o que a escola quer, dependendo da região em que ela está, das características culturais. E o modelo estimula muito a criação de grupos juvenis, grêmios, grupos de interesse, iniciação científica, a criação artística, atividades esportivas. Então, a gente pode ter uma escola muito mais moderna e atuante com teatro e educação física do que a gente tem hoje. Eu acho que é a falta de viver a experiência para ver como isso é possível.
Mais alguma informação que a senhora queira transmitir aos ouvintes sobre a mudança no currículo do ensino médio?
Olha, eu queria que as pessoas confiassem, é uma mudança que foi feita a muitíssimas mãos, né? Isso está sendo feito desde 2015, o Conselho Nacional de Educação recebeu milhões, milhares de sugestões, o próprio Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, antes de aprovar, né, o currículo do ensino médio, fez audiências públicas, chamou a sociedade a participar, 22 instituições se credenciaram e participaram da elaboração do currículo. Então, é um currículo que foi feito com base em ciência, com base no mundo moderno, na compreensão das demandas de uma sociedade fluida, que o conhecimento na escola tradicional era fixo, a pessoa era julgada pelo volume de conhecimento que ela tinha. Quanto mais conhecimento você tivesse e transmitisse aquilo, que era considerada mais inteligente, mais sábio. O mundo do século XXI, o conhecimento não é fixo, são outros saberes e outros tipos de inteligência que são requisitadas. E essa escola do ensino médio é a oportunidade que nós temos de fato, nos inserirmos no que está acontecendo nesse mundo que é muito diferente, por exemplo, do mundo em que eu nasci, Eduardo. Então, a educação tem que estar sintonizada com o espírito do tempo, ou então ela vai ser obsoleta.
Ouvimos a secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianes.